jovem conservador de direita. Podcast.
Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast preferido. Não de todos. De alguns deve ser. Porque no final do ano, quando há aquela cena do Spotify, é sempre pessoal que tem o nosso podcast lá em cima. Portanto, para esses, se calhar é o preferido. Para alguns, se calhar, sei lá, é top 20. Ou top 50. Tipo, ouvem uma vez e nunca mais ouvem. Pode acontecer. Mas são todos bem-vindos.
Acha que alguém só ouve uma vez isto?
Acho que sim. Para ver o que é, depois diz, ah, não gosto. E deixam de ouvir. Ah, doutor.
Acha que é possível alguém não gostar?
Acho que há pessoas estúpidas no mundo.
Ah, ok. Isso é verdade.
Se formos ver as estrelas que o podcast tem no Spotify, não é 5 certinhos.
Não? Quanto é que é?
4,65, não sei. Ou seja, há pessoas que estão a dar abaixo de 5 estrelas.
Como é que isso é possível? Nem devia ser permitido.
Não devia ser só 5 estrelas.
Eu acho que os podcasts, a qualidade devia ser estabelecida pelo autor dos podcasts. E o nível de estrelas que as pessoas poderiam dar é 5 ou não podem dar.
Ou dizem que é top ou estão caladas.
Sim. Não é? Se não gostam, ninguém avancem.
Exato. Não precisam estar a dar 3 estrelas. O mundo não depende delas.
É isso. Oh, é sério.
Enfim. Vá, vou pôr a música.
Tema da semana.
Doutor, qual é o tema desta semana?
O tema desta semana é Dr. João Galamba.
Enfim, o governo devia ter caído.
Já devíamos estar em campanha eleitoral.
É muito grave. Eu estou a ouvir o Dr. Sabugalho na CNN. O doutor
quê?
Doutor Sebastião Bugalho.
Ah, como é que lhe chamou?
Sabugalho.
Porquê?
Saiu-me.
Ah, ok.
Mas podia ser, é o nome de guerra mais fixe que Doutor Sebastião Bugalho. Fala assim, não é? Ele tem 20 e tal anos, mas fala como um senhor de 60.
Como é que é possível que, neste caso, se tenha visto uma posição tão pouco firme do primeiro-ministro António Costa?
Não, o governo devia cair.
É.
Porque são casos e casinhos.
Eu imagino, se isto fosse o governo do Doutor Santana Lopes, já tinha caído 80 vezes.
Pois já. Provavelmente dos melhores governos da nossa democracia.
É verdade.
O segundo melhor, terceiro melhor, quarto melhor,
sim,
atrás do governo do Dr. Passos Coelho, do Dr. Cavaco e do Dr. Durão Barroso.
Certo.
É o quarto melhor governo que nós tivemos.
Sim.
Não, quinto, tem o Dr. Sá Carneiro pelo meio.
Sim.
O quinto melhor governo que nós tivemos na nossa democracia e caiu por muito menos.
Sim.
E agora estes casos e casinhos.
Então, mas espera, em primeiro lugar, explica às pessoas o que é que se passou para estarmos a falar de alguém tão irrelevante como o Dr. João Galamba.
Bem, o Dr. João Galamba é o Ministro das Infraestruturas.
Ah, ok. Veio substituir o Dr. Pedro Nuno Santos.
O Dr. Pedro Nuno Santos.
Portanto, o...
É a fornalha que o Dr. António Costa usa para queimar,
sim,
as pessoas do PS mais de esquerda. Ele vai ali gerir infraestruturas.
O Ministério das Infraestruturas deve ser no Terreiro do Paço, que era onde queimavam as bruxas, não é? Sim, Neste caso... É utilizado o Ministério das Infraestruturas para queimar ministros.
É uma fornalha de ministros, okay, de esquerda.
Então é o ministro Acendalha, é o Dr. João Galamba.
O Dr. João Galamba, que teve um stress com o estagiário dele.
O que é que se passou?
Ele despediu o estagiário dele porque o estagiário dele tinha notas de uma reunião que ele fez com a Presidente da TAP e com o grupo parlamentar do PS.
Sim.
E aquilo era uma cena informal, ele não podia tirar notas. Mas ele tirou.
Uhum.
E o Dr. João Galamba ficou...
Ele deu as notas a quem?
Ficou com elas e deu as notas para uma reunião, supostamente, segundo a versão dele, o Dr. João Galamba teve uma reunião com ele em que ele contou o que se passou na reunião e ele tinha notas.
Ok.
E o Dr. João Galamba disse, essas notas não contam, porque isto foi uma reunião informal. E então era preciso queimar alguém do governo e esse assessor, o adjunto, ficou, eles vão-me queimar a mim, eu tenho estas notas.
Vou-me antecipar.
Foi despedido por telefone e foi ao Ministério.
Ainda tiveram o cuidado. Ligaram-lhe.
Sim. Ligaram-lhe.
Eu normalmente faço ghosting.
Pois, mas acho que quando
mudas
é...
Mudas fechaduras do...
Mas quando é adjunto não pode ser. Tem de ser um despacho. Okay. Nem telefonema chega. Tem de haver um despacho.
É isso.
E ele foi ao Ministério à 1 da manhã buscar o computador dele. E estava lá senhoras que não queriam deixar levar o computador. Consta que foi agressivo com as senhoras.
O que é que ele fez?
Não sei exatamente, mas segundo a versão do Dr. Galamba e do Dr. António Costa, foi agressivo.
Okay.
E bateu-lhes.
Bateu-lhes?
Sim, mas lá está. Também quem é que manda senhoras proteger um computador?
Sim, mas o que é que eles fizeram ao computador? Deixaram lá, sabiam que ele ia voltar e deixaram senhoras a guardar um computador?
Pois, pelos vistos.
Não podiam ter contratado uma claque de futebol? Pois. Como o Dr. Bruno Carvalho fazia.
Sei lá, o Securitas ou assim. Tipo, houve lá uma escaramuça, ele pegou numa bicicleta elétrica, tirou contra uma janela. E aqui acho que, lá está, vemos, é o perigo das bicicletas. Porque se ele andasse de
carro... E o perigo também dá muita confiança a estagiários, sabe? Pois. Mas sim, diga lá, é o perigo das bicicletas.
Das bicicletas, porque se ele andasse de carro, não acontecia tal coisa.
E é se que... deixassem, se tivessem deixado o Dr. Carlos Moedas fazer o que queria, que era... acabar com as bicicletas no centro de Lisboa, não permitir a circulação, não teríamos tido uma bicicleta atirada contra a propriedade do governo.
Mas pronto, ouvi isto, depois ele conseguiu levar o computador para casa, aparentemente, acho que conseguiu, as senhoras ficaram barricadas na casa de banho, ele levou o computador para casa e foi lá o SIS buscar-lhe o computador a casa, supostamente não podia, é ilegal, o SIS não faz este tipo de manobras, mas ele devia ter coisas importantes lá no computador, devia ter tipo...
Dick pics?
Sim, coisas que ele podia usar para chantagear. Acho que tinha um plano de reestruturação da TAP. Tinha, sei lá, devia ter as cenas dele. Tipo, as pessoas têm coisas valiosas no computador de trabalho.
Sim, sempre. Têm
podia
sempre.
Ter lá tipo as séries todas que sacou nas torrents.
Podia ter ficado a meio de um jogo de solitário que te ia bater o recorde em jogadas.
Sim, devia ter muita coisa lá. E foi lá ao SIS buscar-lhe o computador. Acho que não devia também. E pronto, o Dr. Marcelo e a oposição e toda a gente disse que o Dr. Galamba não tinha condições para continuar no governo. O próprio Dr. Galamba disse: eu não tenho condições para continuar no governo, demitiu-se. E o Dr. António Costa disse: não, senhor, o senhor vai continuar a ser ministro, eu não aceito. Eu gosto de si, faço lá saber porquê, e vai continuar a ser ministro. E então o Dr. Marcelo está naquela cena, tipo, ah, mas, man, eu disse que, tipo, era para demitir. Porquê?
Pois.
E o Dr. António Costa, isto está a ser visto como uma afronta do Dr. António Costa ao Presidente da República.
Sim.
Mas, felizmente, nós sabemos que o Presidente da República é uma pessoa que não tem erro e que vai levar isto na boa.
Exatamente.
E que não se vai passar
aceita
mais nada.
Aceita tudo muito bem. Se há pessoa que aceita tudo muito bem e que sabe colocar na sua posição, muitas vezes não quer protagonismo, sabe ser discreto, é o nosso Presidente da República.
Sim, portanto, ele vai engolir o orgulho e vai dizer: ok, aceito isto. Mas pronto, eu não percebo. Ficou toda a gente muito surpreendida, o Dr. António Costa não ter aceitado a demissão do Dr. Galamba. Mas quando foi o Dr. Cabrita, o Dr. António Costa também...
Também não aceitou.
Também não aceitou. Ou seja, o Dr. António Costa apega-se às pessoas.
Sabe que fazer circular colaboradores, depois ter de lhes dar formação para o cargo... Não demora muito tempo.
Que formação? Para ser ministro de infraestruturas?
Para ser ministro de infraestruturas, por acaso, não é preciso muita formação.
Vai à Wikipédia ver o que é infraestrutura. E está feito.
E contrata meia dúzia de engenheiros, dizer, olha, vá-me ver aquela ponte e aquela ferrovia, aquela estrada.
Contrata
tudo bem?
Juntos para mandar a reuniões?
Sim.
Está feito.
Ok.
Depois pode andar, olha, vai a Singapura, que era onde ele estava, quando estava a trocar mensagens com o doutor Frederico, o tal adjunto. O doutor já tem experiência de despedir muitas pessoas. Diria que se calhar é uma das partes mais...
Sim.
Aquilo que mais gosta de
fazer.
É um
dos meus talentos, sim.
E já teve assim reações, assim deste tipo, de lhe atirarem com bicicletas ou agrafadores ou assim?
Já tive experiências assim próximas. Já houve um senhor que foi despedido, já não me lembro bem porquê, gravou mal um ficheiro, tinha uma letra a mais, acho eu, no ficheiro, ou usou uma maiúscula quando eu queria minúscula naquele ficheiro, e então uma coisa intolerável. E ele atirou-me, sabe aqueles copos dos dispensadores de água?
Sim.
Atirou-me um copo desses, mas estava cheio de sêmen.
Ele encheu.
E acho que não era dele.
Não, devia ser dele.
Não era dele, não. Eu depois fui, mandei analisar e nem era humano.
Foi à dispensa do Dr. Pedro Frazão?
Pois, não sei. Era equino, por acaso.
Sim, pois. Lá está. Isso é o tipo de coisas que se faz quando uma pessoa está com a cabeça quente. Atirar bicicletas, atirar copos de sêmen. Agora, se fosse o próprio sêmen, ele enquanto estava a masturbar ao ponto de conseguir encher um copo, portanto, esfriava a cabeça, perdia o ímpeto.
Sim,
ou seja,
aliviava o stress.
Se quiserem atirar um copo de alguma coisa a alguém, masturbem-se primeiro.
Sim.
Não, por exemplo, se o assessor, antes de atirar a bicicleta e de bater nas senhoras e não sei o quê, se ele, ok, eu vou masturbar primeiro, deixe-me ir ali à casa de banho, eu estou muito nervoso.
Pelo visto, isso ainda não é permitido. Eu já pedi isso muitas vezes, porque na Goldman, pronto, temos isso de forma informal, mas eu já pedi formalmente uma sala de alívio imediato para... É o stress. Se tiver alguma coisa a dizer ao chefe, que uma pessoa vai de cabeça quente, passe primeiro por esta sala.
Pois.
punha-se um sugador de pênis, daqueles que de ordenhar um pênis.
Sim, que o Dr. Jordan Peterson há uns tempos partilhou um tweet.
Exatamente,
a dizer mesmo. Que é o que fazem na China socialista, que andam a ordenhar pênis de homens, e afinal era um vídeo de um estabelecimento em Inglaterra para pessoas que têm esse fetiche.
Pronto.
Mas o Dr. Jordan Peterson é uma pessoa pura. E muito
nunca pensou, nunca pensou,
nunca
que...
pensou o pior. Não. Achou mesmo que era uma técnica que a China comunista andava a usar para extrair sêmen à força.
Exatamente. E, portanto, se o Dr. Frederico tivesse sido ordenhado antes
Sim.
de se dirigir ao Ministério, já não atirava, nem sequer tinha força, estava tão relaxadinho, nem tinha forças para atirar,
dizer, olha,
nem uma bicicleta, nem uma trotinete, nada.
O doutor liga ao colaborador, olha, eu preciso falar consigo, mas antes de ir ao meu gabinete, passa aí pela salinha.
A sala de alívio imediato.
E depois vem, eles vão calmos, sem tensões, é importante isso, porque fala-se muito.
E já viu, sala de alívio imediato, é o SAI, que é mesmo uma coisa para expelir.
Sim, é que fala-se muito do... É uma inovação no mundo das empresas, isso?
É.
Porque fala-se muito de mindfulness, não é? As pessoas meditarem e tal. Mas isso não resulta.
Não.
Se eles estiverem com os testículos demasiado cheios, vai haver muita tensão. Portanto, antes de conversas importantes, é aliviarem isso.
O Dr. Galamba cometeu um erro. Tem vários. O primeiro é ser socialista.
Uhum.
Mas o segundo foi não ter pedido para ordenhar o Dr. Frederico. E esse era o primeiro passo.
Ia logo mais calmo, não aleijava ninguém. Eu sequer vou ler, provavelmente, o melhor comentário que eu li sobre esta crise. Então. Foi da Dra. Joana Amaral Dias, que escreveu o seguinte. Sobre
como ela escreve, de forma... Sim.
É uma pessoa muito eloquente. Então, ela diz o seguinte. Olha o Galamba na corda bamba, dançando samba, a parecer que fumou liamba. Caramba! Ai, 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 lamba, lamba. Mas parem de andar à galambada, que isto tudo ainda descamba, ó galamba.
Oh, isso é uma espécie de manifesto atidantas, mas com um ritmo tropical.
Lamba, galamba, lamba que fuma liamba.
É,
sim, eu gosto. Faz lembrar aquela música dos Onda Choque. Saber dançar a bamba é mais saboroso que um prato de gamba. Conheço. Saber dançar a bamba é mais saboroso que um prato de gamba. Podia-se aplicar essa canção a esta situação. O doutor não conhece essa cover?
Conheço sim. E acho que sim também.
E acha que saber dançar a bamba é mais saboroso que um prato de gamba?
Acho que não.
Prefere um prato de gamba ainda assim?
De gamba também não, porque parece uma coisa muito triste. É que normalmente quando se diz é um prato de gambas, plural.
Uhum.
Um prato de gamba, já imaginou o que é pedir? Ai, traga-me um prato de gamba. E vem uma só lá no meio.
Estraga tudo, sim.
Sim, né?
Mas podia ser. E despedir o galamba é mais saboroso que fumar liamba. Ela podia.
Podia ser.
Não é? Usar esta música. E o galamba está na corda bamba. Está na corda bamba, é mais saboroso que fumar liamba. Isto aproveitando os trocadinhos que a doutora Sim. Joana Amaral Dias fez. Eu acho que isto...
Resume bem esta situação.
Resume bem.
É assim,
e acho que a consequência dela é não ter tomado a vacina.
É provável. Deixem-me dizer várias coisas acerca disto. Eu acho que se o doutor Galamba conseguiu provocar este nível de fúria num colaborador, quer dizer que o doutor Galamba também tem um mindset correto para liderar empresas. Que é... Sim. Consegue pressionar os seus colaboradores de tal ordem que, quando é para lhes saltar a tampa, eles fazem tudo o que é correto, seja atirar sêmen de cavalo ao chefe, seja atirar uma bicicleta elétrica contra
alguma coisa ministro. Está a fazer bem.
Alguma coisa ele está a fazer bem. Agora, temos de pensar que é mais um caso e um casinho no governo do Dr. António Costa. Como é que não se manda este governo abaixo?
Sim, porque uma coisa é os portugueses estarem sem dinheiro, não haver dinheiro para casas, as pessoas não terem dinheiro para compras, isso aceita-se, faz parte da governação e da boa governação.
Certo.
Que é para as pessoas também sofrerem, não viverem acima das suas
Tente-se
possibilidades.
Tente-se apertar o cinto. As pessoas não gostam.
É.
Quando é para apertar o cinto.
Agora, casinhos e ter colaboradores a tirar bicicletas é o limite.
É.
É o limite. Não
é
se
uma
aguenta,
casa arder aquilo.
Não se aguenta esta palhaçada.
É uma casa arder. E, portanto, sentimos que este governo tem a perna bamba.
Sim.
Há que despedir o Dr. Galamba.
Antes que ele lamba uma folha de liamba.
Pronto.
E que coma uma gamba. É. Sim, isto é um comentário muito inteligente. Eu não estou a ver o Dr. Sabugalho a fazer isto.
Não.
O Dr. Sabugalho,
uh-huh.
E ele é um jovem, era este tipo de comentários jovens e refrescantes que se esperaria dele na CNN, ele não o faz.
Não.
E eu acho que o doutor, o governo tem de cair, sobretudo porque é a altura de dar hipótese a quem está aí na Forja.
Sim.
Que é o Chega.
Sim, sobretudo
que
é isso.
Seriedade que se espera do Chega.
Exatamente. Eu preciso muito de ver aquele senhor que está sempre na iminência de lhe rebentar a cabeça.
Sim.
Está assim muito cheio, sabe? E muito vermelho sempre.
Eu no outro dia vi-o a dançar num TikTok. Hã? E ele já não estava tão nervoso.
Não, estava aliviadinho.
Sim.
Mas preciso muito de ver esse senhor no Ministério das Infraestruturas.
Sim, ou a doutora Rita Matias, a Ministra da Educação.
Sim.
Doutor Frazão, ministro de masturbar cavalos.
Da Agricultura, vai ser a ministra. Okay. Aliás, vai deixar de ser Ministério da Agricultura, vai ser Ministério da Pecuária.
Sim, o Ministério da Pecuária e a Secretaria de Estado de Masturbação de Cavalos. Tem de haver isto.
Tem de haver.
Porque quando chega a chegar ao governo tem de se criar especificamente estas Sim. pastas. E eu acho que também uma palavra de apreço ao PSD, que publicou um tweet sobre esta crise, com a fotografia do Dr. Luís Montenegro, e a legenda é: este homem não tem condições para ser primeiro-ministro.
Ei, a fotografia era do Dr. Luís Montenegro?
Era do Dr. Luís Montenegro a falar do Dr. António Costa. Ah. Mas quem visse aquilo de repente, também uma comunicação exímia. E se calhar um lapsus freudiano mesmo no PSD, se calhar olham para o Dr. Luís Montenegro, como é que é? O senhor só está aqui a encher chouriços até parecer alguém a sério.
Pois,
tipo, o doutor, é que se calhar... Tipo, o doutor podia... Se calhar era a altura de haver uma vaga de fundo no PSD...
Para me colocar à frente do
Sim,
PSD.
Porque o doutor não se vai candidatar.
Não, nunca.
Mas se o obrigarem...
Tem de haver um pedido expresso, tem de haver uma vontade muito forte, o doutor Miguel Relvas que trate disso, uhum. para eu estar à frente do PSD.
Sim, porque isso não vai acontecer por iniciativa própria.
Prometo desta vez anexar o Chega.
Sim. O CDS já não há.
Sim, já não conta. Coitado.
Vai anexar o Chega porque sabe que eles vão ficar logo mais responsáveis.
Sim, e não vou anexar a Iniciativa Liberal porque são muito à esquerda. Acho que fazem muito pouco pelo liberalismo português e pelo liberalismo mundial. Acho que são muito brandos, são muito socialistas para mim.
Quer dizer, tem algumas coisas que podiam...
Sim, tem ali algumas coisas que não dá mesmo. E, portanto, eles como não são liberais em toda a linha, eu sou... Eu não vou anexá-los, eles é que vão pedir inchar para vir para o meu partido.
Não, o doutor pode, sei lá, fazer-lhes uma OPA, duas bitcoins.
Sim, para eles. Sim, se calhar. Mas vamos ver. Vão ter de pedir inchar, porque quando eles saíram do PSD, criaram um partido e disseram, não sei o quê, agora quero vê-los é regressar, todos de rabinho entre as pernas.
Coisas que devemos evitar.
Doutor, o que é que devemos evitar?
Devemos evitar... Criticar a Iniciativa Liberal por ser tão jovem.
Primeiro, isto começou como?
Ah.
O Dr. Augusto Santos Silva foi apanhado numa conversa a dizer que a Iniciativa Liberal tinha sido infantil no 25 de Abril.
Ah. O que é que eles fizeram no 25 de Abril?
Deve ter sido porque só ficou lá uma pessoa quando o Dr. Lula falou e não sei o que. Ele disse que a Iniciativa Liberal era infantilidade política e o Dr. Rui Rocha, o novo líder...
Uh-huh.
Marcou uma conferência de imprensa a exigir um pedido de desculpas público do Dr. Augusto Santos Silva. Era uma conversa privada, não devia ter sido gravada,
mas merecia.
Porque não se diz chamar-lhes infantis, não se pode.
Não se pode chamar infantis aos bots do Twitter.
Não.
Nunca.
E algum dia infantil, como eles fizeram agora, que foi, levaram à Assembleia da República... Os dois maiores youtubers do país, o Dr. Tiago Paiva e o Dr. Window, chamar infantil um partido que faz isto, não se faz.
Não se faz.
O Dr. Tiago Paiva, para quem não conhece, é um grande youtuber, é o autor da rubrica Os Melhores Pêssegos de Portugal, que andou por várias cidades a conversar com senhoras que ele elegeu como os melhores pêssegos. Sabe o que é um pêssego, doutor?
O que é?
É o rabo.
Ah!
Sim,
okay.
Ele teve a entrevistar os melhores pêssegos de Portugal.
Uhum.
E, pelos vistos, ele é da Iniciativa Liberal.
Ok.
Fui convidado para ir lá, porque ele tem uma rubrica no YouTube que é eu vou passar por várias profissões durante um dia. Então, ele decidiu que ia ser deputado e o Dr. Bernardo Blanco, que é a doutora Mariana Mortágua da Iniciativa Liberal, porque é
sim, sim, um que era o estagiário do Dr. Cotrim, não é?
Sim, um jovem promissor, carismático. Pelos vistos, o youtuber preferido dele é o Dr. Tiago Paiva. Ele disse-lhe...
Como é o de muita gente.
Como é o de muita gente. Eu acho que imagino, se viessem ter comigo na rua e me dissessem assim, olha, o meu youtuber preferido é o Dr. Tiago Paiva, eu ficava logo Que boa impressão desta pessoa.
Não, sim, nota-se que ter conversas muito elevadas e vamos conseguir discutir profundamente todos os assuntos.
Nota-se que é uma pessoa que está atenta à localização geográfica dos pêssegos e que é uma pessoa... O Dr. Tiago Paiva é um ser humano extraordinário. Ele é um grande divulgador de excelentes projetos de Forex e criptomoedas e de apostas desportivas para crianças. Portanto, é uma pessoa que está do lado certo da história. Foi à Assembleia da República, escreveu com o Dr. Bernardo Blanco um discurso sobre alojamento local, porque o Dr. Tiago Paiva, ele diz no vídeo, ele tem investimento empatado em alojamento local e, por causa desta nova lei do governo, ele pode ter problemas.
Estou, por exemplo, eu dou-te o meu exemplo. Tenho um imóvel que estou a trabalhar há 3 anos para fazer alojamento local e agora, de repente, está tudo parado e tenho ali um investimento gigante. E não faz sentido.
E que é triste o que estão a fazer às pessoas que salvaram as nossas cidades e o nosso turismo. Sim. E o Dr. Tiago Paiva é um empreendedor que faz parte deste movimento. Até ele foi escrever, o Dr. Bernardo Blanco escreveu um texto sobre alojamento local. Ele foi à sala do hemiciclo e ao lugar onde costuma estar o Dr. António Costa, quando está lá, fazer esse discurso, e no final mandou o Dr. António Costa para...
Não matem o alojamento local que tanto deu ao local.
Disse isso.
O que é top. Faz lembrar, tipo, a invasão do Capitólio, não é?
Sim.
6 de janeiro,
aquele senhor com os cornos,
mas com o Dr. Bernardo Blanco a servir de guia.
Sim.
E foi, eu acho que, tipo, os youtubers são, neste momento, os grandes líderes desta geração. O Dr. Window também esteve lá, com a Iniciativa Liberal, que o Dr. Window também é liberal, ele, aliás, até esteve envolvido numa fraude de criptomoedas, portanto, tem tudo para ser um grande liberal e um grande empreendedor, e também esteve lá. Portanto, chamar infantil a um partido destes...
Não é.
É uma calúnia.
Não é.
É uma calúnia.
Aliás, o Dr. Tiago Paiva que também demonstra um grande conhecimento pelos deputados, porque o Dr. Bernardo Blanco levou depois a ver os painéis, sim, não foi?
Sim, não, para já ele teve meia hora a falar com o Dr. Bernardo Blanco, e no final... Perguntou-lhe, mas tu és deputado? Ele nem sequer sabia que o Dr. Bernardo Blanco é deputado.
Eu achava que ele era assistente do Coutinho, mas tu és deputado. Parabéns. Estou
aqui como deputado. Como é que é possível? Uma das pessoas mais carismáticas deste país.
Sim, uma pessoa olha para a cara dele, eu até fico surpreendido de ele não ser ministro. Ou de CEO. Mas pronto, ele é deputado e perguntou-lhe, como é que se chega a esse deputado, não é? Como é que um jovem queira ser deputado, não sei o quê, como quem diz, esta profissão de caca. Podia estar a ser gestor ou youtuber ou influencer, estás aí
ou administrador de alojamentos locais.
Ah, e há um momento icónico do Dr. Tiago Paiva em que, se calhar, vamos passar o áudio.
Vamos.
Foi uma nova polémica das vacinas que não queria tirar os quadros e não sei o quê.
Polémica de quem?
Vamos ter vacinas.
Ah, lembro-me da caca.
Sim,
exatamente.
Ela queria tirar os quadros, não é preciso.
Ah, porquê? Só porque tem pessoas negras?
Aquela dizia que era um colonialista.
Pá, faz parte da história, correto ou não, faz parte da história e é uma peça de arte. Portanto, não se mexe em peças de arte.
Mas ficaram.
Então, basicamente, o Dr. Bernardo Blanco levou à sala onde estão os quadros que a Dra. Joacine queria retirar, porque, segundo ele, a Dra. Joacine, a gaga, segundo o Dr. Tiago Paiva, quem é a gaga? Essa, pronto. Uhum. E o Dr. Bernardo Blanco diz-lhe que... Ok.
É história. É história. O resto é história.
Percebe? Mal ou bem é história.
Mal ou bem é história.
Já viu que o Dr. Tiago Paiva nem sequer se consegue posicionar em relação à escravatura.
Não. É história.
É história. Mal ou bem é história. Fica. É história. Fica. O que é que importa? O Dr. Salazar meteu aquilo. Os quadros são bonitos. Deixa-os estar.
É isso. É história.
Agora vamos ser wokes e querer mudar as coisas por quadros que não sejam ofensivos, sim, só porque a Dra. Joacine acha, sim, mal ou quer criticar o colonialismo?
Sabe que às vezes eu estou do lado do Dr. Tiago Paiva, não se mexe na história, sim, mas percebo também que os youtubers, como muitas vezes vivem numa realidade virtual, ele acha que retirar os quadros daquela história ia ser apagada, mesmo.
Sim.
Ou seja, aquela história deixava de ter acontecido.
É, deixava.
E então não deixa de acontecer, e só porque algumas pessoas ficam ofendidas, se houver muitas pessoas que ficam orgulhosas da escravatura fazer parte da nossa história, qual é o mal à história?
Sim, aquilo é a casa da nossa democracia. Então temos de estar todos representados, quer os que são pró-escravatura, quer os que são contra a escravatura.
Sim, quer os que estão no meio.
Sim, que é o caso do Dr. Tiago Paiva.
Está no meio.
Está no meio, que é um liberal. O liberal é centrismo puro.
Sim, que não está nem contra... Sim. Nem a favor.
É. E o Dr. Blanco, eu acho que é que ele podia começar a levar também mais a fazer visitas de estudo à Assembleia da República. Sei Já lá. Levou os youtubers preferidos dele.
Sei lá, pôr lá o Dr. Rico Fazeres num torneio de FIFA.
Oh, coitado do Dr. Rico Fazeres.
Acho então que... por que não? A ver se aquilo tem bom Wi-Fi,
sim,
para ver se dá para jogar online com os amigos.
Eles estiveram lá a falar também com o Dr. Window e... Porque lá está, eles são youtubers, eles chegam muita gente. Eles têm tipo 100k por dia, por cada vídeo. Já é 100k. 100k de jovens que de repente estão ali a ser expostos. Pronto, já são expostos a casas de apostas. Não é? Que formas de... E formas de investirem o dinheiro que eles roubam aos pais.
Certo.
E eventualmente tornarem-se milionários. Mas acabam por ser também expostos às ideias da iniciativa liberal. E o doutor, vemos, por exemplo, no vídeo do doutor Window, o doutor a dizer, olha, que ele pagava demasiados impostos por causa do carro de luxo dele. E os jovens veem, porra, quando tiver um carro de luxo também não quero pagar tantos impostos.
Pois é isso.
Não é?
Uma mensagem muito positiva que se passa.
Houve-se, por exemplo, o doutor Rui Rocha e o doutor Coutrinho Figueiredo a esforçarem-se muito para aparecerem fixe ao lado do doutor Tiago Paiva. O que fica sempre bem, tipo o doutor Rui Rocha, não sei o quê, de calções aqui, e elogiar o facto de ele estar de calções.
Pá, logo à partida, enorme imagem, um gajo de calções do Parlamento. Tem que ser imortalizado.
Ou o doutor Coutrinho Figueiredo a dizer, estas merdas que uma pessoa faz. Ele diz...
Olha, como é que tem merdas destas que um gajo tem que se... Não disse merdas, disse cocô.
Apesar de serem homens de sucesso que chegaram ao topo da hierarquia social, também se conseguem relacionar com jovens, pronto, com caís abaixo. Percebe, doutor? Eu não quero
sim.
O doutor Tiago Paiva também, se fosse muito inteligente, não era youtuber.
Claro.
É, o facto dele ter ali um limite
cognitivo, cognitivo,
tipo, é o factual. Quem viu os vídeos dele sabe isso.
Uhum.
Mas ajuda-o, é uma vantagem que lhe permite vingar num terreno muito competitivo.
Pois é.
Se ele fosse muito inteligente também, às vezes o facto de ter demasiada noção impede o sucesso no reino do YouTube.
Sim, isso é.
E eu espero que o Dr. Numeiro também vá lá agora.
Quem?
O Dr. Numeiro, que são os três que estão na mesma casa neste momento.
Okay.
É o Dr. Window, o Dr. Tiago Paiva e o Dr. Numeiro. É uma casa de sonho. E espero que também vá lá o Dr. Guta Pimpolho. Aliás, que se torne mesmo deputado da Iniciativa Liberal.
Pode acontecer. Eu acho que o próximo passo da Iniciativa Liberal, pode ser da Iniciativa Liberal, era organizar um festival de humor. Porque acho que o único sítio onde falta organizar um festival de comédia é na Assembleia da República.
Sim.
Ir lá só humoristas, mas daqueles que são anti-wokes, percebe?
Sim. O Dr. Rui Sinal de Cordas já participa nos eventos do Mais Liberdade.
Portanto,
está lá quase.
Podia ir lá ao palanque dizer daquelas verdades que ele costuma dizer,
sim,
mesmo.
Sim, falta isso. Alguém que diga as verdades no Parlamento.
É.
Podiam começar a convidar também outras personalidades de internet, outros influencers, porque são só youtubers e tiktokers.
Ah, podia ser.
Não é? Tipo, daqueles que falam sozinhos, como se tivessem um podcast, mas estão a falar sozinhos e a dizer verdades.
Sim. Ter uma tela verde na Assembleia da República para eles poderem fazer os seus TikToks.
Uhum.
Ou um booktoker só do Dr. Adam Smith.
Sim. Ui, isso já é demasiado, se calhar.
É?
Se for um TikToker dançar com a riqueza das nações.
Sim. Por que não?
Fazer um remix.
Uhum.
A dançar e assim a apresentar assim, as ideias principais. As ideias tipo principais. PowerPoint, sim, a aparecer assim em cima da mão dele.
Sim, nem aparecia na mão, porque a mão era invisível, percebe?
Ah, ok. Apresentar os livros da doutora Ayn Rand, a grande inspiradora
do
sucesso.
Ou a falar muito do 1984, do Dr. George Orwell, que é um dos fundadores do liberalismo moderno.
Pois, aí é que eu não concordo muito. Porque, tipo, é um livro que é o livro que uma pessoa lê e fica... Fónix.
Estamos mesmo a viver neste
Estamos
tempo.
Mesmo a viver neste tempo.
Pois é. Tal e qual.
Isto, como é que ele conseguiu... prever as cenas que estão a acontecer agora.
Yeah.
O wokeismo.
Sim, sim.
Tipo, já viu aquela parte de 1984 em que tipo, está um humorista a fazer stand-up num bar e diz uma piada e começam os wokes todos. Tipo,
matam-no ali.
Não matam, não se riem dele.
Não se riem e deixam... Ele fica sem seguidores na internet.
E levantam-se, tipo, furiosos a dizer... Ah, o senhor ofendeu os meus sentimentos, man.
Isso está no 1984.
Está essa parte. Sim, então. Eu recomendo às pessoas que leiam isso. Fico, é mesmo uma cena mesmo pesada, mesmo. É. Uma pessoa... Como é que ele, tipo, é que na altura nem sequer havia stand-up.
Pois não.
E, tipo, aparece lá um humorista a dizer... Ah, man, eu, tipo, identifico-me com um agrafador. E eles ficam... O quê? E os meus pronomes são chupa-me aqui. E como lincham logo no bar.
Logo.
É, sim.
Isto depois é gravado e vai para a internet, é horrível.
É. E felizmente temos a iniciativa liberal a levar estas pessoas, porque não há um exercício de liberdade mais bonito.
Aí também temos de agradecer ao Chega, que é, se há, acho eu, é a primeira vez na nossa história, quando vemos os 12 deputados do Chega, a qualidade dos deputados do Chega, na Assembleia da República, percebemos que é talvez o primeiro ato de verdadeira democracia em que percebemos que qualquer pessoa pode chegar a deputado. E, portanto, qualquer pessoa pode entrar na Assembleia da República. Antigamente, não. Havia uma ideia de que era preciso ter algum nível de elevação, de oratória, de educação, etc. Mas havia em Portugal muitas pessoas, a maior parte se calhar não tinham oratória, não tinham educação.
E às vezes o PCP mandava para lá operários metalúrgicos.
Não, isso é, era horrível.
E agricultores.
Mas o Chega abriu este espectro de democracia extraordinário e, portanto, se há pessoas da bancada parlamentar do Chega que podem estar como deputados, por que não levar youtubers?
Pois, não, aqui vê-se muita diferença, vê-se bem a diferença entre Iniciativa Liberal e Chega. O Chega faz as suas próprias palhaçadas. A Iniciativa Liberal, como tem aquele espírito empresarial, subcontrata youtubers para irem lá fazer as palhaçadas por eles.
Sim, sim. Ou seja, o Chega constrói os seus próprios palhaços, é isso?
Sim.
A Iniciativa Liberal faz outsourcing.
É, tipo, mandam vir palhaços da internet, com muitos seguidores, para espalhar as ideias deles, para os garotos verem. Está-se bem.
Recomendação cultural. Outra coisa.
Doutor, alguma recomendação cultural que se lembre, assim, de repente, para recomendar às pessoas? Se calhar os vídeos do Dr. Tiago Paiva.
É.
Tipo, eu se calhar posso estar aqui alguns...
Não, olha, eu ia recomendar livros de luta livre.
Tipo o quê?
Livros de luta livre narrados pelo Dr. Tarzan Taborda.
Isso existe?
Existe. Se pesquisar no YouTube, não sei se lembra quando WWF... começou a dar em Portugal, aos sábados de manhã, narrados pelo Dr. Tarzan Taborda e pelo Dr. António Macedo.
Sim.
Vivíamos numa época em que não havia ainda o wokeismo. E quando ouvimos os comentários do Dr. Tarzan Taborda, a ameaçar de porrada telespectadores, ou a fazer bullying às crianças que ele convidava, ou a fazer comentários abertamente racistas na televisão pública, era um ato de liberdade também. Era um ato de... Não havia qualquer tipo de constrangimento na linguagem do Dr. Tarzan Taborda. E, portanto, eu aconselho toda a gente a pesquisar no YouTube Luta Livre na RTP.
Sim, tem o Dr. Tarzan Taborda, era o meu comentador. Mas eu vou aproveitar, vou recomendar alguns vídeos do Dr. Tiago Paiva.
Então, recomendo.
Nomeadamente, o Cheirei Cocaína Falsa numa Esplanada. O Melhor Pêssego de Fátima. Acho que é...
É apelativo esse título, caramba.
Lá está. Também o melhor pêssego de Fátima. Não deve haver assim tantos pêssegos em Fátima.
Pois não.
Mas pronto, estamos a chegar ao 13 de maio. Acho que é uma boa forma de celebrar este dia importante vendo o vídeo do Dr. Tiago Paiva do melhor pêssego de Fátima. Assim como ao melhor pêssego de Aveiro e do Porto e de Viseu. Quer dizer, se o homem anda à procura de bons pêssegos, ele merece que esses pêssegos sejam vistos. O Furei um Casamento... Um Dia a Patrão. Tem aqui um vídeo que também parece ser bom, que é o Beijar Desconhecidas. Que, pronto, mostra que... Eu não sei se ele usa charme, se ele anda aí a pôr coisas na bebida desconhecidas.
Uhum.
Pronto, eu vou assumir que é tudo legal. O vídeo... o vídeo Que Pênis Pequeno, também. Mas na thumbnail diz que pisa pequena. Mas, ok. Pela thumbnail dá para ver que ele foi para um urinol público. E foi fingir que olhava para pênis de outros homens e dizer que pênis pequeno.
Ousado.
Ah, e depois também tem o elogiei pênis no WC e o dei o cu aos meus amigos e o... Pronto, tem vários vídeos que acho que vale a pena verem, que se tem o endorsement do Dr. Bernardo Blanco, que acho...
É porque são bons.
É porque são bons. É. E vejam, vejam tudo isso.
Despeça-se lá das pessoas. Sabe o que é que o senhor não faz há muito tempo?
O quê?
Um hashtag.
É verdade que não faço.
Então faça lá um.
Antes de mais, despeço-me das pessoas. Despeço-me das pessoas. Agradeço às pessoas que subscrevem o Patreon. São uma grande ajuda para este projeto do doutor e para que o doutor possa continuar, tipo...
Sim.
É.
Alimentar este projeto.
Sim. Um dia que pode ser que o doutor com as subscrições consiga comprar um carro igual ao do doutor Window.
Uhum.
Se Deus quiser, com menos impostos. Coitado.
Claro.
Também estamos a oprimir o Dr. Window, que é uma pessoa que, trabalhadora, que vendeu bons cursos de criptomoedas, que enriqueceram muita gente e que merece ter um carro de luxo e não pagar impostos por isso. E por isso vou-te dizer, fazer uma hashtag. Hashtag live the life like the YouTuber you want to be, because YouTube is the place where the success is the best. Just subscribe to the channel and be best entrepreneur that you can be by buying and selling crypto coins to kids that just want to make their first million, because it's very easy if a retarded, you know, isto não se diz, os loucos não me deixam, deixam dizer isso. If a person with limited intelligence like Dr. Tiago Paiva can be rich and have a nice car, everyone can, and it's very inspiring. So just be yourself and live the life and dance the music, because dance will make us everybody free, and just be light like a butterfly that's flying in the sky, and be better than everyone else. Enfim, eu lá está, eu estava a pensar neste hashtag, não foi a minha hashtag preferida.
Não.
Não vou mentir. Mas acho que aquilo que podemos retirar daqui é: o Dr. Tiago Paiva pode ter muitos problemas. Pode ser uma pessoa polémica, pode ser uma pessoa limitada, mas tem aquilo que é mais importante na vida de uma pessoa. Subscritores. Portanto, subscrevam o canal e o podcast, porque nós também conseguimos ser assim.
Sem subscritores não vamos a lado nenhum.
Não vamos a lado nenhum. Nós vivemos disso. Nós precisamos que nos subscrevam.
Uhum.
E subscrevam também os... Não, eu ia dizer uma marca, mas não vou dizer porque eles não nos pagam.
Então, já há muito tempo
que não fazemos patrocínios, não é?
Não diga.
Pois, não vou dizer. Portanto, até à próxima. Um grande abraço e just live the life and dance the music.
Recomendação cultural. Outra coisa.